Senhoras e senhores, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de julho de 2023 da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro. Solicito ao vereador Dalvani para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Amém.
Registro a presença dos ilustres moradores do condomínio Recanto dos Laras. Muito obrigado pela presença de todos. Da senhora Neca Naibert também. Do senhor Lauri. Da nossa colega Andréia. E da senhora Marlene Golombieski. Muito obrigado pela presença. Demais senhores aqui presentes e também as pessoas que estão nos assistindo via Facebook. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Ordem do dia da sessão ordinária de 6 de julho de 2023. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2023. Dispõe sobre a aprovação das contas do governo do município de Barra do Ribeiro referente ao exercício de 2017. Projetos de lei. Projeto de lei número 40 de 2023. Cria o bairro Recanto dos Laras, denomina servidões e dá outras providências. Projeto de lei número 44 de 2023. Do nome de Praça Ludwig Golombieski, a praça é situada no município de Barra do Ribeiro, na rua Marechal Floriano, lado par, próximo ao Arroio Ribeiro. Projeto de lei número 45 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 150 mil. Projeto de lei número 46 de 2023. Acresce evento na lei municipal número 1861, de 26 de junho de 2006, no seu anexo 1, calendário de eventos. Proposições. Proposição número 92 de 2023, vereadora Janete Schultz Laux, PSD. Pedido de providências. Solicito saneamento básico para a rua Cedro e um pouco de saibro para resolver problemas de alagamentos. Proposição número 93 de 2023, vereadora Dalvani Jacob Arbian, PSB. Pedido de providências. Manutenção das duas primeiras ruas da Avenida Castelo Branco, na frente da Tecnoplanta, colocação de saibro. Proposição número 94 de 2023, vereador Dalvani Jacob Arbian, PSB. Pedido de providências. Solicito o término dos serviços feitos no calçamento da Rua Pastor Esmelindro Longará de Souza e Rua Idalina Rissa. Canos de bueiros ficaram abertos, bocas de lobo e restos de materiais usados no calçamento, tampa de boca de lobo e trocas de alguns dos canos quebrados. Proposição número 95 de 2023. Vereadores Felipe Naibert, PSDB, Janete Laux, PSD, Juliano Duarte, PSD, Leandro Caldas, PT e Everton Antunes, PP. Moção. Parabenização para o Clube Juventus Futebol Clube pelo título do Campeonato Regional Centro-Sul de Futebol de Campo, na categoria livre. Proposição número 96 de 2023, vereador Leandro Caldas, PT. Pedido de providências, que o Executivo Municipal disponibilize urgentemente a colocação de quebra-molas na Avenida Felipe Dídio, Três Vendas, Rua Barão do Jacuí, em frente ao Parque Municipal e Ginásio Gatinão. Proposição número 97 de 2023, vereador Leandro Caldas, PT. Pedido de providências, que o Departamento de Desporto do município informe a esta casa o cronograma de atividades de eventos esportivos até o final do ano. Proposição número 98 de 2023, vereador Leandro Caldas, PT. Pedido de providência. Que o departamento responsável pela administração do Ginásio Gatinão viabilize as seguintes manutenções. Na área interna, em volta da quadra, redes de proteção que se encontram todas soltas. Placar eletrônico do porquê não se encontra ainda instalado. Reformar a cobertura na área principal de acesso ao ginásio, que se encontra parcialmente descoberta. Verificar o obstáculo que ficou em frente à rampa de acessibilidade. Era essa a ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Celiana.
Boa noite a todos aqui presente, especialmente os moradores lá do Recanto dos Laras. Boa noite a demais comunidade aqui presente, colega da Câmara, Andréia, e aos que nos assistem pela página do Facebook. Bom, no pequeno expediente, então, a gente fala da pauta, né? E neste momento eu vou ressaltar aqui os projetos encaminhados pelo Executivo, que acresce o evento na lei municipal, no calendário de eventos, que autoriza o crédito especial de R$150 mil, que dá o nome de Praça Ludovic Golombeschi, a praça situada aqui em nosso município, na Rua Marechal Floriano, e que cria o bairro Recanto dos Laras, né? Denomina Servidões e dá outras providências. Então, ressalto aqui esse projeto encaminhado pelo Executivo, né, encaminhado a esta casa, projeto esse que tem por objetivo regularizar o acesso às vias públicas do município e melhorar as informações locais, facilitar a localização por serviços postais e de entrega, garantir um melhor ordenamento urbano, dar a cada imóvel o endereço certo, além de ser indispensável para a instalação de energia elétrica e outros serviços urbanos essenciais. Outro sim, se faz necessário, oficializar os nomes das vias e logradouros públicos, pois a denominação é de extrema importância e faz parte do chamado endereço, juntamente com o bairro, o CEP e o número do imóvel do município. E os nomes aqui apresentados, né, foram sugeridos pela secretaria. Então, sendo estes os motivos, tem total apoio, então, criar o bairro Recanto dos Laras, né, denominando Servidões e de outras providências. Obrigado, presidente. Retorno no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Saudar ao nosso presidente, ao assessor jurídico de Júnior Reis, aos colegas vereadores e vereadoras, a todos os moradores do Recanto dos Laras e o pessoal do Juventus que está aqui, eu já vi que chegaram, família Colombieschi e a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, uma ótima noite a todos. Existem vantagens de falar primeiro e falar por último. A vereadora Senna já falou aqui sobre o projeto 040, que cria o bairro Recanto dos Laras e denomina outras servidões e dá outras providências. Já falou muito bem sobre isso, então não vou cansá-los aqui, mas essa é uma conquista muito importante para todos. E a nossa cidade evoluiu e cresceu bastante e a prefeitura, a Secretaria de Obras vai ter que dar conta, porque são bastante coisa para atendê-los a todos, mas tenho certeza que eles vão dar conta do recado. E nós passamos por momentos aqui difíceis em nossa cidade, mas já foi superado. Tenho certeza que vai superar, vamos superar muito mais ainda. E é um prazer tê-los aqui. Eu acho que eu não conhecia nenhum dos senhores e senhoras de lá. É um prazer tê-los aqui e serão sempre bem-vindos à nossa cidade aqui. Nossa Casa de Vereadores está de portas abertas para recebê-los sempre. Pode contar com todos os vereadores aqui. Projeto de Lei 044, que dá nome à Praça Ludovic Colombeschi. Só tenho, assim, externar aqui os parabéns a toda a família. Uma família que fez história aqui em nossa cidade e vai continuar fazendo. Né? Não vou lê-lo aqui, mas eu não sei, não quero o nosso tempo passar rápido também. Tem a justificativa aqui que, se eu não conseguir ler agora nesse tempo, seria importante outro que falasse sobre isso, sobre esse projeto, ler aqui. Como não vai dar tempo, acho que vou deixar para um dos colegas ler depois, por favor. Pode ser? Mas deixo aqui o meu agradecimento a toda a família de vocês por tudo que produziram aqui em nossa cidade. E pode ter certeza que tem o nosso carinho e respeito por toda a história da família de vocês aqui em nossa cidade. Referente ao projeto de lei 45, é apenas uma autorização de poder do Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 150 mil. E o 046, que acresce na lei municipal as festas, que já falo. Festirim, Festa Mirim, Festicamp, Festival de Esportes Campeiros e Festival Pré-Mirim. E aqui tem as datas, outubro, ou todas em outubro. Então, dou aqui os parabéns para o Executivo. E referente à moção dos colegas vereadores, referente ao Juventus. Mais uma conquista para esse belo clube aqui da nossa cidade. Que Deus abençoe vocês e que continue conquistando mais para o nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente, colegas vereadores e vereadoras, quem está nos assistindo pelas suas casas, pelas redes Facebook. Cumprimento em especial essa plateia cheia aí, que vieram em função da homenagem que cria o bairro, né, Recanto dos Lares. Então, como já foi falado, parabéns para vocês todos. Sei que vocês estão muito felizes, né, com essa denominação. E o nome é muito bonito, viu? Parabéns. Parabéns para vocês. Vocês merecem a homenagem. Fico bem feliz. Cumprimento também a Neca, mãe do Felipe, e todos os demais que estão na plateia. Vou passar direto para as proposições. Eu trago uma proposição de número 92, que é um pedido lá para uma rua, a Rua Cedro, da comunidade de Douradilho. Nesse pedido, eu peço saneamento básico e um pouco de saibro para a rua, que agora, em função das chuvas, hoje mesmo está começando a chover, o pessoal já fica desesperado, porque realmente eles ficam ilhados lá nesta rua. O segundo pedido, que... Eu agradeço o colega Felipe Nybert, agradeço e ao mesmo tempo parabenizo. Né? Felipe, tu és o presidente lá do Juventus, e o Felipe fez o convite para eu participar desta moção de parabenização do Clube Juventus. Então, parabenização para o Juventus Futebol Clube pelo título de Campeonato Regional Centro-Sul de Futebol de Campo na categoria livre. Depois o Felipe vai falar, porque a moção é dele. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Também quero cumprimentar, que sei que está aí nos assistindo na plateia, a colega Andréia Golombieschi, sua mãe, onde você está, Andréia, lá no fundinho, né? Eu li a história, muito bonito, pelas contribuições, né, da família, muito merecida a homenagem, viu? Vai se intitular o nome da praça Ludwig Golombieschi, que esta praça também vai ser citada aqui pelos colegas. Então, parabéns, Andréia, sei que a sua mãe também está aí, né? Bonitas homenagens. Desde já, vou citar as proposições do colega Dalvani, que tem o meu apoio, e também as proposições trazidas pelo colega Jorge Leandro Caldas, pelos seus pedidos de quebra-molas, e também sou totalmente favorável, colega, que depois o senhor vai colocar as reformas ali do ginásio Gatinão. Então, era isso, nesse primeiro tempo. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Dalvani.
Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, boa noite, pessoal que está acompanhando hoje nós aqui na Câmara. Hoje a Câmara nossa está cheia, a gente fica muito feliz pela presença de vocês, né? Questão dos projetos de lei, todos eles têm o meu apoio, que é de fundamental para o desenvolvimento nosso, né? Questão ali da localidade, dos Lagas ali, com certeza tem que ter endereço, para chegar a correspondência, para ter acesso, um monte de coisa que é necessário. Você não tem endereço, não consegue botar nem uma simples energia elétrica, que é um transtorno para colocar, né? Se a gente não tiver um endereço correto ali, eles não vêm para colocar. Pode fazer o impossível, que não tem jeito, porque eu já passei por isso, eu sei que é muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Questão das minhas duas proposições, da minha autoria, né? Vou dar uma comentada, que são pedidos simples de moradores, né? Com certeza agora talvez a gente deixou de atender, talvez por causa da troca também do secretário, né? Eu acredito que logo em seguida vão ser efetuadas. Que é a proposição número 92 e 90... Deixa eu ver aqui. Proposição 93 e 94, que foi dois pedidos que eu fiz, que é dos moradores, que são pedidos simples, né? Que o primeiro pedido aqui, que é a proposição 93... que são duas ruas na Avenida Presidente Castelo Branco, bem na frente do Tecnoplanto, que tem duas ruazinhas que vai para a Banda do Arroio, né? Ali a gente não tem calçamento ainda, e já faz bastante tempo que não é largado material ali para dar uma emparelhada na rua para ter um acesso melhor para o pessoal que mora aí, né? Pedidos simples e fácil de fazer, né? Esse ano a gente começou o calçamento ali na rua... Pastor Ismelino Longará e a Idalina Souza, Idalina Risa, né? E foi um serviço que foi bem feito, calçamento, mas tem uns detalhezinhos para terminar, que o pessoal está cobrando de nós ali, né? Que é colocação de alguns bueiros que foi quebrado, boca de lobo que ficou aberto, não foi acabado 100% o serviço. O pessoal, acredito que saiu antes de concluir o serviço. Eu peço a gentileza que termina o serviço, né? A gente tem que ter a obrigação de terminar um serviço para começar outro. A gente não pode deixar vários serviços abertos pela metade, né? Eu gostaria que acabasse o serviço para a gente colocar como concluído, né? Acredito que poucos dias a gente tem a capacidade de acabar esse serviço, né? A proposição que o Leandrinho colocou sobre o Gatinão ali, que eu acredito que é muito tempo que estão demorando para arrumar, né? Eu acredito que já faz mais de 5 anos que estamos em obra ali. Não tenho certeza, né? Depois o Leandro vai comentar aí, né? Mas não dá para aceitar tanto tempo, né? 5 anos em obra, que eu acredito que 3, 4 meses é suficiente para solucionar isso, né? Tem totalmente meu apoio ali. Se precisar de uma ajuda, a gente vai de trás também para saber mais informação. O que está acontecendo? Que é uma obra que a gente está engatinhando. Tempo. E tem um público aí que frequenta ali, podia estar jogando futsal ali, deixando de sair do município para praticar aqui. É um pedido bem colocado, e o Leandrinho volta e meia está batendo em cima disso, né? Tem meu apoio também. E as outras proposições dos meus colegas têm meu apoio também. Passo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a toda a população presente hoje aqui do Recanto dos Laras, que estiveram também maciçamente no dia da audiência pública, né, que nos garante hoje estar votando o projeto de lei, que é uma reivindicação antiga dessa localidade, dessa comunidade. Gostaria de saudar também senhor presidente, a Neca, mãe do Felipe, e ao Gessé, atleta do Juventus, que estão hoje presentes, assim como, em nome da dona Marlene, eu cumprimento toda a família Golombeschi. E já inicio a minha fala a respeito da pauta dessa sessão, primeiramente parabenizar o presidente desta casa pelo projeto de lei que dá nome à Praça Ludovic Golombeschi, ao seu Luiz, como é conhecido, né, na cidade. Além de todo o histórico do seu Luiz apresentado aqui no projeto de lei, eu gostaria de, não poderia passar dessa tribuna sem dizer a felicidade que eu tive, vereador Felipe, em 2012, concorrer a prefeito e o seu Luiz Golombeschi ser o meu vice. Essa semana mesmo, estava analisando as redes sociais, dona Marlene, e as lembranças do Facebook lembrou uma grande bicicleta que a gente fez naquele momento, e a felicidade que a gente via, e a garra do seu Luiz, que muitas vezes, vereador Juliano, naquele momento já hoje se cobra mais, né? Mas havia já um preconceito das pessoas, ou por ser muito novo na época, ou por ser uma idade avançada. E o seu Luiz demonstrou com muita vontade, garra, até muito mais força do que eu naquela campanha, que era campanha de 3 meses, vereador Dalvani. Não essas campanhas agora de 45 dias, que é em redes sociais, era pé no barro mesmo. E o seu Luiz estava presente junto, né, representando o PDT. Né, o PDT que tem esta casa, o plenarinho desta casa, o nome do grande saudoso Pedro Munhoz Barbosa. Então, a minha felicidade de estar hoje aqui aprovando esse projeto, denominando o nome da praça do seu Ludovic Golombeschi. Ao projeto muito bem já colocado, não vou repetir, né, do Recanto dos Laras, tem todo o nosso apoio, assim como o projeto, a proposição do colega vereador Felipe Naibert, que eu quero agradecer pelo convite, que é a moção ao Juventus Futebol Clube pelo título do Campeonato Regional da Centro-Sul de Futebol de Campo, categoria livre. Falar sobre o futebol, futebol amador, esporte, é uma satisfação muito grande quando a gente vê, com todas as dificuldades, Jessé, com todas as dificuldades que tem os clubes para se manter aqui em Barra do Ribeiro, não tem um calendário hoje, e é um dos meus pedidos aqui, das minhas proposições, é exigir um calendário, que apresente um calendário de eventos do município, mas é saudar, e a gente sabe a dificuldade que é para um time da Barra do Ribeiro disputar uma competição regional, com as despesas, com as dificuldades de tu enfrentar um grande centro como Guaíba. Barra do Ribeiro tem 12 mil e poucos habitantes, conforme o último IBGE, censo do IBGE. Guaíba tem quase 100 mil habitantes. E nós temos aqui o clube, eu sou do Clube Atlético Nacional, somos rivais, mas não somos inimigos. E isso acho que pode servir de exemplo para muitos outros setores, que quando tu é rival, tu não é inimigo. Né? Então, quero parabenizar o Juventus Futebol Clube. O Nacional caiu na semifinal. A gente acompanhou pela transmissão. Felipe defendendo pênalti. O Jessé, uma grande atuação. Todos os atletas... Tempo de líder, senhor presidente. Todos os atletas do Juventus Futebol Clube, pela garra, e toda a sua diretoria e torcida, merece essa moção, que é uma moção muito importante para o clube e principalmente para o futebol amador de Barra do Ribeiro. A nossa proposição 096, que o nós vamos falar de novo de quebra-mola, né? Provavelmente que vão, o vereador Juliano vai sair meme do Leandrinho pedindo quebra-mola de novo, mas a gente hoje mesmo passou em frente numa escola que tem dois quebra-mola um em cima do outro, né? E é onde a gente solicita, que é um pedido, não é do vereador que está aqui representando, é da comunidade, que é a colocação de quebra-mola da Avenida Felipe Dígio, nas Trezendas, e também na frente, nas imediações do Parque Municipal e o Gatinão, com os movimentos que tem ali, muita criança passando, andando de bicicleta, e quase no último evento que teve, acho que, se eu não me engano, até foi do da Taça Centro-Sul de Futsal, das categorias de base do Juventus, me ligaram que quase teve um acidente para o fluxo que teve ali, né, das crianças passando e os carros em alta velocidade. Enfim, é mais um pedido que a gente encaminha, como já foi encaminhado do vereador Juliano para as ruas importantes lá da Mate Doce, na frente da escola, enfim. É mais um pedido que a gente encaminha para o Poder Executivo. A respeito da proposição 097, que o Departamento do Município de Esportes, Desporto, informe a esta casa o cronograma de atividades de eventos até o final do ano. E quando a gente fala atividade esportiva, a gente não fala somente de futebol, né? A gente fala das demais modalidades. A gente vem recebendo muitas cobranças dos esportistas referente a esse calendário. E para corrigir, agradeço pelo apoio, vereador Dalvani, mas o ginásio foi aberto para a comunidade, né? Já está aberto à comunidade. O que que a gente está pedindo aqui é a manutenção de alguns serviços que não está sendo realizado lá. Caso da proteção das redes, não precisa comprar uma rede nova. É só pedir para algum servidor, e o Felipe sabe muito bem disso, foi diretor de esporte como eu, e muitas vezes eu vi o Felipe, como o Felipe me via, era parquê, a gente varrendo, passando pano, amarrando, porque não tinha toda uma estrutura, e lá, amarrar as redes. A questão da entrada, do hall de entrada que foi realizado, está parcialmente destelhado. A questão do placar eletrônico, né, que a gente vê que o placar está lá em cima de uma mesa, mas não é instalado. A gente quer saber o porquê, se vai funcionar ou não, se tem. Se não vai funcionar, se vão comprar um novo placar eletrônico. E a área de acesso ali central, fizeram a rampa de acesso, mas está com um obstáculo, porque botaram um portão de correr e tem um obstáculo para as pessoas que são cadeirantes e com deficiência, já obstrui, né, as pessoas de ingressar ao ginásio. As demais proposições têm o meu apoio, meu voto favorável, como da vereadora Janete, do vereador Dalvani. Hoje mesmo, vereador Dalvani, os moradores nos convidaram, foi eu, vereador Juliano, na rua Saturna, essa mesma que o senhor está pedindo, reivindicando esse mesmo pedido do senhor, então pode contar com o meu apoio e o meu voto também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, aqui quero saudar a todos. Boa noite. Boa noite, presidente, Júnior, colegas, vereadores e vereadoras. A todos aqui presentes do condomínio, né, do bairro dos Laras. Quero saudar a presença da minha mãe aqui, dona Neca, grande incentivadora. Toda a família Golombeski aqui presente. Saudar aqui o Gessé, da diretoria do Juventus aqui. E todos os demais presentes e todos aqueles que estão aí nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores. Quero começar aqui falando, né, sobre o projeto de lei que cria o bairro dos Laras, né, A gente teve uma audiência pública aqui na semana passada, conversamos, né, eu e os demais colegas, e foi debatido alguns assuntos que eram referentes da comunidade, né, para se regularizar e poder se tornar lei e também depois os moradores ter os seus direitos aí, adquirir uma melhora na energia, né, internet, ruas e estradas. Então, tenho total apoio aí, né, para a criação desse projeto. Também aqui parabenizo, né, o projeto de lei 044, que dá nome à Praça Ludwik Golombeski, né? Parabéns à família e a todos os membros, né? Projeto de lei também 045 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 150 mil. Essa abertura de crédito é para compra de uma academia ao ar livre, né? A gente sabe a importância da atividade física, né, em espaços públicos ao ar livre. Tem muitas pessoas que às vezes não têm condições de ir numa academia e a necessidade desses espaços disponibilizado, né, pelo poder público com estrutura para as pessoas praticar atividade física, que é saúde. Quando estive no governo anterior, junto com a vereadora Janete, que era, na época era o Luciano, a gente instalou a primeira academia híbrida, né, no parque municipal ali. Essa academia híbrida que atinge todos os públicos, né, e até ela é estruturada para pessoas que têm cadeirantes e tudo poder também exercitar e fazer atividade física. Quero aqui falar das duas proposições encaminhadas pelo vereador Leandro, 97 e 98. A 97 fala do calendário de esportes, é muito importante, né? Calendário de eventos esportivos do município é muito importante. Hoje a gente tem uma lacuna que a gente não sabe, eu digo em torno dos esportistas todos do município, né? Qual o campeonato que vai vir, se vai sair, se não vai sair, e com isso as equipes também não se programem e vão acabando equipes também por não a realização de eventos, talvez de esporte, Citadino, um exemplo, que é um evento tradicional no município há anos, né? E sobre o ginásio Gatinão ali, que é a proposição 98, estava conversando esses dias, né, Leandro? A importância desse ginásio e a importância que talvez a gente não saiba que os outros municípios, as pessoas de fora dão, valorizam esse ginásio como um grande ginásio, né, em torno aí de todas as cidades, se não é o mais lindo, tá entre os três melhores aí da região Costa Doce. E o pessoal se pergunta, né, por que que não, o município não consegue, né, ter uma equipe também. Esse tempo estavam se perguntando por que que o município não coloca uma equipe em parcerias, no caso, não digo município, mas em parceria com os clubes, né? Uma equipe disputar uma divisão de acesso, uma série bronze, como Sentinela está fazendo ali, em parceria com outro clube, estão disputando o estadual série bronze. Sentinela, que em torno de 3 mil a 4 mil habitantes, um pouco mais. Mas é isso, a gente traz soluções aqui, né? A gente tenta trabalhar e trazer também o pedido de todos os esportistas aí que conversam com a gente na rua, que a gente se encontra nos campos para melhorias, né? A gente está aqui para contribuir junto ao Executivo Municipal. Quando estourar, ele pode botar de líder. Deixei por último aqui para falar da moção aqui, que é de parabenização ao Juventus, né? Eu faço parte da diretoria como presidente, temos uma equipe toda, né, que trabalha em prol do clube, tudo voluntário, sem ganhos nenhum. O Gessé está aqui, é um dirigente do clube também, e aos demais que estão ouvindo aí da diretoria, e a todos os atletas. Então, essa moção é muito importante dentro do município, porque, como o Leandro falou, a gente é um município pequeno, perto de Guaíba, né? Guaíba tem uma média de 20 a 25 equipes disputando campeonato e a gente, pela estrutura, tem 5, 6, pelo tamanho também de população. E é importante esse título porque a gente colocou 4 equipes dentro das melhores do campeonato, né? O Juventus em primeiro e o Nacional em quarto lugar, dentro de 12 equipes da região aqui, Barra, Guaíba e Eldorado. Então, isso é importante E aí eu vou iniciar lendo um pouquinho do histórico do Juventus, desde da criação dele, e depois finalizar com o histórico desse campeonato que o Juventus participou. Então, o Juventus Futebol Clube foi a união de dois sonhos, que em 1955 começou a surgir um novo amor em Barra do Ribeiro, Juventus Futebol Clube. Através de um grupo que buscava mudanças e novos desafios, era formado por Omar Salomão, Jairo Coelho, Cláudio Salomão, João Tomás Machado, Ítalo Esperoto, Juarez e Arno Garcia. Como eram estudantes do ginásio São José, decidiram homenagear a escola, fundaram o Esporte Clube São José e durante um tempo defenderam as cores azuis e brancas em jogos amistosos. Mas como retratado nos versos de Lupicínio, dois sonhos estavam sendo cultivados na época. Em meados de 1956, outro time estava sendo planejado em Barra do Ribeiro, na Avenida Visconde do Rio Grande. Quase em frente à Rua Marechal Floriano, havia uma bomba de gasolina e uma oficina mecânica, local onde a ideia foi concebida. Os idealizadores do projeto eram Pedro Tibosque, Taufik, Adão de Simon, José de Simon, Mário Rodrigues da Silva. A comissão que organizava os preparativos para a função do clube Atlético entrou em contrato com os dirigentes do Esporte Clube São José, com o objetivo de propor a função entre as duas agremiações. Após algumas reuniões, a união foi estabelecida. E no dia 11 de novembro de 1957, o Juventus Futebol Clube nascia, sob o signo de Escorpião, que garantia a determinação e perseverança. O escorpião se tornou símbolo e ficou eternizado no escudo do clube. Em 1965, com apenas 8 anos de fundação, o Juventus já havia acumulado vários títulos nas categorias municipais, nos campeonatos municipais e regionais. Destacamos aqui o título de campeão estadual de amadores em 1965 e também o título o vice-campeonato de 2017, futebol de areia em Torres. E neste ano corrente, no dia 25/6, o título de campeão regional Centro-Sul de futebol de campo na categoria livre. Hoje o clube conta com as categorias livre, veterano, master, escolinha de futebol de 6 a 17 anos com meninos e futebol feminino também. Uma média de 100 crianças num projeto social. O histórico, então, da competição. A competição disputada contou com 12 equipes da cidade de Barra do Ribeiro, entre as cidades de Barra do Ribeiro, Guaíba e Eldorado, com jogos acontecendo nessas cidades. Grupos de 4 times, né? E o Juventus classificou no seu grupo, jogou as quartas de finais contra a equipe do Guaíba, no seu campo, ganhando o jogo nos pênaltis. Na semifinal, o jogo foi na Barra do Ribeiro, ali no campo do Juventus, estádio Florencio Pi, contra a equipe do São Francisco de Guaíba, num grande jogo onde saiu perdendo na primeira etapa por 2-0 e no segundo tempo empatou o jogo e saiu vencedor novamente nos pênaltis. A final enfrentou uma grande equipe de Eldorado, do Parque, o Barcelona, onde o jogo aconteceu no Coelhão, né, que é o campo municipal em Guaíba. Um jogo disputado. O jogo aconteceu de noite, né? Antes tinha uma outra final dessa competição também, só que na categoria veterano. E o jogo terminou empatado em 1-1 e o Juventus saiu vitorioso por 4-1 nos pênaltis. Volto a frisar a importância desse título, a importância para o município e para valorizar também as pessoas que ali trabalham, né? Se dedicam voluntariamente. O Gessé está aqui presente, né? Os demais colegas estão assistindo aí pela câmera, pela página. Então é importante, a gente sabe que a dificuldade, né? A gente não tem recursos assim mensais, a gente tem que, às vezes, comércio, né? Apoiadores, tem gastos que a gente precisa manter o clube dia a dia, né? Corte de grama, né? Viagens, então tudo gera um trabalho de todos e só uma peça não consegue fazer uma carruagem andar sozinha, a gente é um trabalho em conjunto. E agradeço toda a diretoria que se empenha, né, dia a dia. Você também é um dos professores da escolinha ali, que a gente tem ali, né, a escolinha social com crianças, que a gente abraça de todos os bairros do município, e de vulnerabilidade também. Então é isso. Parabéns, obrigado. Obrigado a toda a diretoria do clube e a todos aqueles que passaram pelo clube.
Obrigado, nesses vereador. Anos
e fizeram o clube gigante.
Eu sou a vereadora Kátia, que assuma a mesa. Boa noite, senhoras e senhores, aqui presentes. Quero cumprimentar em nome da senhora Marlene Golombieschi, toda a família do senhor Luiz Golombieschi aqui presente. Quero cumprimentar todos os moradores do novo bairro na cidade e agradecer a presença também, Recanto dos Laras. Em nome do nosso amigo Jessé, presente aqui, toda a nação rubro-negra aqui da nossa cidade, a senhora Neca Naibert, também mãe do nosso colega vereador Felipe, senhora presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores. Começo pela proposição de número 095 de 2023, que parabeniza o nosso rubro-negro Juventus Futebol Clube pelo título do Campeonato Regional da Centro-Sul de Futebol de Campo na categoria livre, bem falado aqui pelo colega vereador Felipe, presidente do clube. É uma satisfação para nós fazer essa moção. Obrigado, colega vereador, por ter me convidado para assinar essa moção. Falar um pouquinho do projeto de lei de número 040, já bastante discutido aqui, inclusive com audiência pública, com a presença dos senhores e das senhoras, que cria o bairro Recanto dos Laras, denomina servidões da outras providências, já bem falado, bem citado aqui pela colega vereadora Celiana. E tem gente que acha, seu Raul, que principalmente o censo aqui no nosso município diz que a Barra do Ribeiro diminuiu. Não, a Barra do Ribeiro ela cresceu, a Barra do Ribeiro ela está crescendo, né, cada vez mais. Está aqui a prova, né, que a Barra do Ribeiro cada vez mais está crescendo, um bairro bonito, as margens lá do nosso Lago Guaíba é um privilégio para vocês morarem lá. Então a gente agradece, né, pelo Executivo Municipal também, por tocar adiante esse projeto de lei. Já antes de começar a falar do projeto de lei de número 044, se eu precisar, já peço tempo de líder, a senhora presidente. Projeto de lei de número 044 de 2023, que dá nome à Praça Ludovico Golombieschi, a praça situada no município de Barra do Ribeiro, na rua Marechal Floriano, lado par, próximo ao Arroio Ribeiro, ali onde foi feita a revitalização das pontes, denominada Pontes Velhas, que hoje até já são pontes novas, né? Que foi feita toda aquela revitalização, a praça ficou espetacular. Quero fazer aqui também uma homenagem ao ex-secretário de obras, José Carlos Feijó, e todos os colaboradores da Secretaria de Obras, né, não só pelo feito da praça ali, mas também por todo o feito das pontes ali. E vou ler aqui a justificativa. O presente projeto de lei se justifica pela justa homenagem a ser feita ao senhor Ludovico Golombieschi por toda a sua contribuição ao nosso município de Barra do Ribeiro. Mais conhecido pelo nome de Luiz Golombieschi, nasceu em 5 de fevereiro de 1931, em Barra do Ribeiro, filho de João e Maria Golombieschi, teve 8 irmãos, cursou o primário no grupo escolar Miguel Couto, aqui na nossa cidade, formando-se em 1945. No ano de 1967, casou-se com a senhora Marlene Golombés, que teve 3 filhos, Fernando em memória, André e Daniele. Teve também 8 netos e 1 bisneto. Iniciou trabalhando na pequena ferraria de propriedade de seu pai e em 1º de março de 1995 transformou essa pequena ferraria na empresa Fundição Barrense. Com muito trabalho e dedicação e com a ajuda de seus irmãos Zeno e Edivino, a fundição chegou a produzir naquela época 40% das peças para implementos agrícolas do estado do Rio Grande do Sul. Entre seus hobbies preferidos estavam a pescaria e o futebol. Seus times de coração eram o Sport Clube Internacional e o Juventus Futebol Clube, hoje homenageado aqui pelos nossos colegas vereadores aqui de Barra do Ribeiro. Foi um homem trabalhador, empreendedor, de caráter, sempre pronto a ajudar e nos deixou todo esse legado como ensinamentos. E é por isso que eu tenho certeza absoluta e digo à família do senhor Luiz, que não só o Executivo Municipal, como todos os colegas vereadores, mas principalmente a população barrense, vai acatar esse projeto de lei e dar nome à praça feita ali do senhor Luiz Golombieski. Muito obrigado e volto no grande expediente. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Cumprimento a dona Marlene Golombieski. Assim estendo o cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Feliz com a proposição, o projeto de lei encaminhado pelo colega vereador Everton. É um reconhecimento ao seu Luiz e a toda a sua família, que com certeza alimentaram muitas famílias barrenses, oferecendo emprego digno, onde contribuiu com certeza com a evolução econômica do nosso município. Então, esta praça é um reconhecimento por tudo que fizeram, que esta família fez ao município. Eu tenho certeza que grande parte do município, se não todas as pessoas, estão aplaudindo essa proposição, esse projeto de lei encaminhado pelo colega vereador Everton Antunes. Então, parabenizo a vocês todos, a colega Andréia, a dona Marlene, o seu Luiz me remete à infância, quando eu olho para a dona Marlene, né, que nos acolhia ali, junto com o Fernando também colega, foi meu colega de aula, o Fernando, no ginásio. Muitas vezes estive ali na casa deles, naquele lugar onde eles moram até hoje, e passava todos os dias para vir estudar, onde, se Deus quiser, eu tenho certeza, com a aprovação de todos os vereadores, será a Praça Luiz Golombieski. Então, parabéns à família e parabéns, seu Luiz, por ter ajudado, vivido uma vida feliz, eu tenho certeza, e ajudado a comunidade barrense. Muito obrigado. Feliz, então, também pela... Hoje vai a votação, o projeto de lei referente ao Recanto dos Laras, né? É uma conquista realmente da comunidade, da população, que escolheu o Barra do Ribeiro. Porque o Recanto dos Laras, ele nos remete a isto. Ali estão pessoas que escolheram o Barra do Ribeiro. Também o nosso agradecimento pela luta de vocês, porque, por quererem existir dentro da legalidade, né? Porque com esse projeto vocês vão existir legalmente, como um bairro. Agradecer ao prefeito Jair Machado por ter acolhido esta busca de vocês, né? E mais uma vez, muito obrigado por terem escolhido Barra do Ribeiro para morar. Também referenciando ao Juventus, assim, muito feliz cada vez que vocês nos representam Barra do Ribeiro, pessoas barrenses que nasceram aqui e outros tantos que escolheram vir morar aqui, e eleva o nosso nome da Barra do Ribeiro por ter sido treinados por pessoas como o nosso colega vereador Felipe Neibert, né? Que se empenha ali junto ao Juventus e faz um trabalho bem legal e está aí colhendo os frutos. Então, muito obrigado, né, por nos representar. Quanto à proposição que o colega vereador Leandro citou agora há pouco, referente aos quebra-molas, isto a gente ouve praticamente todas as sessões, né? Mas isso demonstra a preocupação que os vereadores têm referente ao trânsito também e à nossa segurança. Mas talvez aqui fica uma indicação, um pedido, uma solicitação, que talvez seja o momento de nós começarmos uma campanha de conscientização a nós motoristas. Porque não adianta encher de quebra-mola e os motoristas não respeitarem a velocidade, não respeitarem o pedestre, não respeitarem o ciclista, enfim, o próprio trânsito, né? E nós temos que puxar, sim, essa responsabilidade para nós. Nós, condutores, quando habilitados, nós assumimos esse compromisso e somos treinados para respeitar. E não é...
Tempo, vereador.
Tempo de líder, por favor. E não quer dizer que por nós estarmos habilitados, nós podemos romper fronteiras, né? Sem respeito. E não adianta, depois de porteira arrombada, que nem dizia o meu pai, o meu sogro, querer botar cadeado. As pessoas têm que se conscientizar e entender que nós, cada um de nós, condutor, motorista, somos responsáveis pela vida dos outros, né? A nossa liberdade vai até aonde? O limite começa do outro. Nós não podemos infringir a lei, a legalidade, né? Então, nós motoristas, sim, temos que nos conscientizar também. Referente às outras proposições e projetos, sou favorável a todos eles. E volto no grande expediente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Passamos, então, para o grande expediente, com a palavra o vereador João Francisco. Vereador, assuma a mesa. Só então, para usar o grande expediente aqui, já que o tema é livre, só para lembrar toda a população barrense, senhoras e senhores que estão presentes aqui, do grande evento que teremos no final de semana agora. Muito se o tempo nos ajudar, né? O nosso Velejar Solidário, que já é um evento estadual, aí, comentado aí por todo o estado e até fora do estado. A princípio estava marcado para o dia 8, no sábado, né? Mas devido às previsões do tempo, aí, passou para o domingo, dia 9. Então, a gente relembra aí a população, primeiro, desse adiamento de data aí do sábado para o domingo, e convido a todos os senhores e as senhoras presentes que estão nos assistindo via Facebook, desta grande festividade que vai ter aí no município, com várias atrações musicais e a chegada do nosso tão sonhado catamarã, e mesmo que de passeio só na cidade, né? Mas já é um bom começo, né? Um evento aí que cada vez cresce mais, e inscritos aí mais de 180 veleiros, então vai ser uma festa linda, maravilhosa, Vamos ter também lá a tainha assada na taquara. Então vai ser uma festa espetacular, sensacional. E vamos torcer aí para que esse ciclone passe bem de leve, bem devagarinho, que não dê estrago, que não falte luz e que domingo tenhamos um dia lindo e maravilhoso aí para que a gente possa aproveitar mais esta festa. Obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Juliano. Com a palavra, a vereadora Janete.
Retornando ao grande expediente, o tema agora é livre, eu quero falar da nossa reunião de ontem, que foi uma pauta com o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, e o engenheiro Rodrigo, a qual esta reunião ela foi movida pela deputada Estela Farias, em função da audiência pública que ocorreu no Douradilho, referente à obra da ERS 703. Depois da nossa audiência pública, nós já conseguimos instalar lá duas lombadas na ERS, em função de dois acidentes de trânsito que haviam ocorrido, uma pessoa paraplégica e uma morte. E ontem nós tivemos essa reunião, que foi movida então pela deputada, para ver como estava o andamento. E tem a previsão de mais duas lombadas para serem instaladas. Também foi tratada a questão da roçada às margens da ERS 713, mais o alargamento. São temas que já haviam sido abordados na própria reunião. Então, a reunião ela é assim, ela é um acompanhamento das metas, né, que foram tratadas na audiência pública. E, na ocasião, também, né, colega Jorge Leandro Caldas, né, também nós tratamos alguns temas aqui que o colega Leandrin, certo, ele vai falar depois aqui no da 709, que eu até posso adiantar. Ele também reforçou os pedidos, né, nas proximidades do pronto atendimento, de sinalização e possibilidade de lombadas para garantir a segurança dos munícipes. Também estavam presentes na reunião o Jairo Duarte e a presidente do PSD, a doutora Patrícia Sfair, e o Esperoto. Então, era isso, é um retorno para a comunidade de Douradilho. Retorno no grande expediente, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Dalvani. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Retornando aqui, então, eu quero salientar que na sessão anterior, né, eu e a colega Kátia, dentre algumas proposições, a gente fez a moção ao aluno Tyson, que foi campeão da 17ª OBMEP Olimpíadas de Matemática, né, Nacional, nosso aluno aqui do nosso município de Barra do Ribeiro. Então, como professora, quero deixar aqui registrado nessa casa o quão importante é a educação, né, e que os demais alunos se motivem com o exemplo do Tyson, né, que se esforçou, estudou e se fez merecedor. Então, que todos os nossos alunos, eles percebam que, e compreendam que lá no fundo, que o conhecimento ele é transformador. E principalmente aquele conhecimento que nos torna melhor a cada dia e que contribui para uma sociedade melhor. Então, Tyson, parabéns. Nós, professores, estamos muito orgulhosas de ti. E vou te entregar um mimo, né, Kátia, vamos lá na escola entregar ele a moção aprovada pelos colegas e um mimo. E também quero deixar aqui registrado, como o presidente falou, né, convidar todos a prestigiarem o terceiro Velejaço Solidário aqui da nossa cidade, de Barra do Ribeiro, e no sábado a apresentação dos moles também, né, que também é de grande importância, é uma obra de grande importância. Além da importância ecológica, os moles também possuem uma importância econômica, tanto como fonte de recurso, né, para a área pesqueira, que também é uma renda aqui do nosso município, e também para o turismo. Turismo esse que vem crescendo, porque vem sendo olhado e enxergado de forma diferente pelo nosso prefeito Jair Machado, pelo secretário de turismo, senhor Alexandre Medeiros, que vem tendo esse olhar cuidadoso, mas que é um olhar importante, porque turismo também gera economia. Turismo também dá uma identidade para a nossa cidade, né, que nós precisamos tanto disso. E também convido a todos, neste mesmo evento, né, a prestigiarem o nosso comércio local, que também estará lá, que foi convidado a estar lá, principalmente as nossas artesãs, as mulheres na praça, a Casa do Artesão e a Junção das Artesãs, assim como demais comerciantes. Então, fica aqui registrado e convidamos a todos e que vocês possam também convidar seus amigos, enfim, a participar deste evento. E também deixo aqui registrado que no dia 13 de julho, às 13h30, vai ser a conferência, a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social, lá no Parque, no acampamento Farroupilha. Boa noite a todos, obrigado, retorno depois.
Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Leandro.
Funcionou lá. 5h11. Não sei por que o 11. Podia ser o 13. Senhor presidente, colegas vereadores, quem está nos assistindo através da rede social, gostaria primeiramente, nesta pauta, que é pauta livre, o grande expediente, de manifestar o meu posicionamento, que eu venho ao longo desses 2 anos e 7 meses nessa casa defendendo, que é a independência dos poderes, né? Defendendo que esta casa tenha o papel importante dentro da sociedade, defendendo que a pauta que é trazida aqui por qualquer dos colegas vereadores, independente de sigla partidárias, são representativas. E a administração pública, eu sempre gosto de reforçar isso, a administração pública deve ter uma orelha de elefante, os olhos bem abertos, e não achar que, por chegar ao poder ou permanecer no poder, tu não precisa mais escutar, ouvir, receber muitas vezes as críticas. Digo isso porque eu conheço vários ex-prefeitos aqui da Barra do Ribeiro, quase todos. E sei da dificuldade desses ex-prefeitos, não só no mandato, mas pós-mandato. E muitos desses ex-prefeitos, depois que saíram do poder, enxergaram quem realmente era o seu parceiro. Porque o prefeito Ele não fica 4 anos prefeito, ele fica o resto da vida. O prefeito responde tudo. É o CPF dele que está lá no Tribunal de Contas. Ah, o secretário tem responsabilidade. Não vi nunca nenhum secretário ser condenado a pagar alguma multa. Sempre cai no colo do prefeito, assim como cai no colo do presidente da Câmara. Digo isto reforçando, né, que a importância que tem de escutar a população, escutar o poder legislativo, inclusive aqueles que são oposição ao governo, que muitas vezes é o recado que é se dado para não cometer equívocos. E o parlamento barrense e o parlamento estadual e nacional, a gente tem os anais da Câmara e está tudo registrado, o que a gente fala aqui, o que a gente defende, o que a gente vota. E eu, particularmente, eu votaria todos os projetos que eu votei favorável, vereador Juliano, novamente. Eu votei uma vez só um projeto oriundo do Poder Executivo e justifiquei aqui o meu voto. Os demais eu votei favorável, que era um pedido de quem está lá na ponta administrando a cidade. Nós somos o Poder Legislativo, a gente reivindica, a gente cobra do prefeito, cobra da administração, mas quem tem um poder de execução é o prefeito, é a administração pública. E eu não gosto nunca de pessoalizar governo do fulano. É o governo que foi eleito democraticamente e eu, como defensor da democracia, eu acredito que deve vereador Dalvani, a gente deve reconhecer e respeitar os resultados das urnas. E respeitando os resultados das urnas, a gente respeita independente de quem está lá.
Obrigado, vereador.
As explicações pessoais, senhor presidente, eu concluo o porquê desse meu pronunciamento no grande expediente.
Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Felipe.
Então, boa noite novamente. Para concluir a fala ali, né, referente ao Gatinão, ali ao esporte, aos eventos municipais. Passo um filme desde de criança, ali na volta dos campos ali de futebol, ali me criei no campo nacional, ali desde pequeno, ali atrás da goleira e tudo, olhando o pessoal que ali praticava esporte, e me passa uma lembrança, né, dos times que se faziam, que existiam nessa época no município, né? A Serrinha, Rádio Táxi, Douradilho, Ser Garcia, Três Vendas, a TV, Juventus Nacional, com cada clube com uma sede, com campo, né? E com o tempo isso foi, né, foi acabando, as pessoas foram, né, parando, e por isso que eu digo a importância de várias pessoas construir uma estrutura e estar junto, né? Não só uma pessoa pode ficar por muito tempo, que todo mundo cansa e acaba, né, desistindo. Então, um grande grupo, pessoas trabalhando junto, consegue, né, manter as estruturas e as coisas em dia. Hoje o município conta aí com as equipes, né, Nacional, Juventus, 14, a MD e o Douradilho, com dois campos, né, dentro do município aí, que é o Nacional e Juventus. Lembro dos palcos também de grandes, né, grandes enfrentamentos, né, onde que já passou a Ubra aqui, Márcio Chagas também, árbitro, né, do futebol brasileiro, aí, apitou final do municipal aqui. Então, a importância que o município tem dentro do esporte, né, e vários atletas que desde novo e pessoas que construíram e batalharam, né, por esses clubes e foram deixando, né, a sua contribuição em um pedacinho, né, que hoje as pessoas que estão continuam mantendo. Então, por que essa fala? Porque a importância do esporte não morrer dentro do município, isso acaba com os clubes, né? A não existência de torneios e campeonatos, sem isso os clubes não conseguem viver, porque o fomento do esporte, o fomento de eventos esportivos faz os clubes estarem vivos, né? Então, por isso que é importante a Secretaria Executiva Municipal que se faça né, esses eventos município. A gente tem também outros esportes que são praticados dentro do município e se percorre por anos aí também. A gente tem o pessoal da capoeira, a gente tem o pessoal do vôlei, das lutas, né? E tem o pessoal que está migrando também e praticando basquete, né? Que eles jogam ali na quadra, ali no espaço ali da pista de skate. Então, toda essa estrutura, toda a prática esportiva vem lá de baixo, da criança, né? Depois a jovem, adulto, terceira idade também. E o que, que o esporte leva? O esporte leva a tirar, desde pequeno, ensinar as crianças, né, a fazer uma atividade física, a ter saúde e também tirar de outros meios, né, que não são legais, que daí levam, né, a outras práticas ruins. A gente tem dentro do município, e é valoroso, né, esse ginásio Gatinão, que é muito importante por anos aí para as comunidades, né, e para todo mundo usar e poder praticar ali as atividades. As academias ao ar livre que o município agora já tinha uma, o executivo, né, colocou mais duas, se eu não me engano. Então, também é um fomento de esporte, de saúde, de lazer, e que isso venha a ser mais, né, incentivado e mais feito dentro do município, né? Porque assim a gente consegue ter mais pessoas envolvidas de diversas idades. Agradeço a presença de todos, né? Fico sempre à disposição aí para ajudar em qualquer coisa e também discutir e poder levar aí os pedidos de vocês ao executivo. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos então para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de decreto legislativo número 001 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco os projetos de lei de número 040, 044, 045, 046 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Coloco as Coloco as proposições de número 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Vereador Leandro?
Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, retorno para concluir. Tinha dito no outro expediente que ia concluir o meu pronunciamento. E o bom que a gente vai ficando um pouco mais velho é que a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência e também tem os conselheiros, né, que hoje a gente tem as redes sociais, que é importante para nos ajudar. Então, a minha conclusão é uma conclusão, senhor presidente, que eu vou primeiramente como eu gosto sempre de deitar no travesseiro tranquilo, eu vou, em respeito a esta casa, ao respeito ao senhor, eu vou encaminhar o grupo dos vereadores. Daí, após, sim, a gente conversa, né, se for preciso, os demais encaminhamentos. Então, devolvo a palavra, uma boa noite, que todos se sintam, né? Esta casa é a casa do povo, é a casa dos representantes do povo. Participem, eu sempre digo, participem da política, não só quando as pautas é direcionadas, mas que participem da política, porque a participação popular é muito importante. E se a gente não participa, alguém participa por nós e decide por nós. Uma boa noite.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador João Francisco.
Se podia chegar num consenso e deixar o microfone ligado, né? O que vocês acham? Sempre tem alguém que sai daqui e desliga. Quando eu saio, eu deixo ligado. Eu entendi a colocação do vereador Leandrinho aqui. Eu acho que tem coisas que hoje a casa está cheia, né? Então, devido ao respeito a todos aqui, tem discussões mais fervorosas que não cabem a este momento. Então, mas eu entendo a colocação, acho que sei referir ao que é. E temos certeza que tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível, essas coisas administrativas aí do executivo. E venho mais aqui, até presidente, só para saudá-lo a todos aqui. É um prazer conhecê-los. Tem dias que a gente não está, eu sei que tem médicos por aí, né? Eu passei uma noite de febre essa noite aí, hoje é um dia que eu não estou muito disposto. Então tem dias que a gente está mais fervoroso, outros dias nem tanto, mas é um prazer conhecê-lo, todos vocês aqui dos Laras, Recanto dos Laras, e mais uma vez nos colocar, não sou eu, né? Nós aqui, nós somos uma família, temos algumas divergências ideológicas aqui, mas nosso coração é enorme, né? Eu sempre brinco aqui com, esse dia teve um deputado aqui com um cabelo muito bonito, bem arrumado, e eu, o pastor Juliano, o vereador Juliano ali, bem arrumado, cabelo também, e eu aqui, né? Mas eu desprovido de cabelo, mas eu fico feliz que a gente serve de ponto de referência para algumas pessoas também, quando apontam, não, lá do lado do careca. Então, a gente serve também de ponto de referência e para algumas coisas, brincadeira, só para descontrair mesmo. E, de coração, a nossa casa está aberta para vocês aqui. Que Deus abençoe a todos, o pessoal da família do seu Colombieschi também, a dona Neca, mãe do Felipe, o pessoal do Juventus já foi. Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso Rio Grande do Sul e o nosso país. Uma ótima noite a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Próxima sessão ordinária no dia 20 de julho de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos os senhores e as senhoras aqui na casa.